Meus amigos e irmãos, o último pecado capital desta lista de sete que nós queremos analisar é o pecado da preguiça. Após o pecado ter entrado na história da humanidade, Deus impôs ao homem aquilo que o Papa Paulo VI chamou de a lei severa e redentora do trabalho. A lei severa e redentora do trabalho. Então, o trabalho não é um castigo. O trabalho é uma lei redentora, ou seja, salva o homem. O próprio Confúcio, que nem cristão era, Confúcio dizia que o trabalho é a sentinela da virtude. Ou seja, ele guarda a virtude, ele protege a virtude, ele não deixa a pessoa cair no vício, no ócio. Deus disse ao casal, depois do pecado, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Está lá em Gênesis 3:19. A partir da tragédia do pecado original, o trabalho passou a ser então um veículo redentor, salvador para o homem. Além de ser o meio pelo qual ele é chamado a ser cooperador de Deus na construção da obra de Deus. O mundo, Deus não quis entregar o mundo para nós pronto, não. Deus não construiu uma casa, Deus não construiu uma estrada, Deus não construiu um edifício, Deus não fez um carro, Deus não fez nada, Deus deixou que o homem fizesse, para que o homem se tornasse grande, digno. Um grande padre francês, Michel Coua, dizia que o trabalho não é uma punição, é uma honra que Deus concede aos homens. O pai não quis acabar sozinho a criação, ele convida a sua criatura a colaborar com ele. Então, meus irmãos, todo o trabalho do homem, qualquer que seja, é uma continuação da própria atividade criadora de Deus. Isto é uma grande honra para nós. E Deus derrama a sua graça sobre aquele que trabalha com diligência, com cuidado, com atenção, com capacitação, com zelo. Eu gosto muito daquela citação que São Paulo coloca lá na carta aos Colossenses, lá em Colossenses 3, 17, São Paulo diz umas coisas muito importantes. Primeiro, ele diz lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 11, São Paulo diz: procurai viver com serenidade, trabalhando com vossas mãos, como vô-lo temos recomendado. É assim que vivereis honrosamente em presença dos de fora e não sereis pesados a ninguém. E São Paulo dizia, aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Não tem direito de comer aquele que não quiser trabalhar. É porque é pelo trabalho que a gente conquista tudo aquilo que a gente precisa. E depois, na carta aos Colossenses, São Paulo diz uma coisa muito bonita: tudo o que fizerdes, lá em Colossenses 3:17, São Paulo diz: tudo o que fizer, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja que coisa bonita, tudo o que fizerdes, São Paulo diz, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quer dizer, a gente, quando qualquer coisa que a gente faz por palavra ou por obra, tem que fazer por Jesus, por amor a Jesus. Não porque o patrão está olhando, não porque eu vou receber meu salário, não porque... Claro que tudo isso é importante, mas São Paulo pede que seja feito em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, por Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quer dizer, quando você faz por Jesus, você dá graças a Deus Pai, ou seja, o seu trabalho se transforma em ação de graças. São Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 10:31, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Veja que bonito. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Quer dizer, quando a gente faz para a glória de Deus, o trabalho se torna uma verdadeira oração. E depois, lá em Colossenses 3:23, São Paulo diz uma coisa muito importante: tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, não para os homens, não para os homens, para o Senhor. Sabeis que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor, servi a Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é importante entender isso. Quando você trabalhar, não trabalhe simplesmente pelo seu patrão, Não, é? Não, mas trabalhe para Jesus. Você que varre a casa, varre a casa como se Jesus fosse entrar e viver nela. Você que lava pratos, você que cozinha, lava uma roupa, não lave uma roupa como apenas o seu marido fosse vestir ou fosse comer essa comida, não. Mas como se o próprio Jesus fosse vestir essa camisa, fosse comer essa comida. Se você é um médico que opera, que o paciente fosse como se Jesus estivesse ali. Se você é um funcionário público que atende alguém, atenda como se Jesus fosse, estivesse ali no guichê do outro lado. Meus irmãos, isto muda a vida da gente.